Bolsistas pedem mudanças em norma que exige o retorno ao Brasil de doutores formados no exterior. Nova medicação adotada no país busca prevenir a transmissão do vírus da AIDS. INPE aperfeiçoou seu sistema de informações sobre queimadas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de abril e de maio. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, mostrou que os trechos da Amazônia com árvores mais altas conseguem fazer fotossíntese mesmo em condições bastante adversas. O trabalho, publicado na revista Nature Geoscience, reuniu um grande conjunto de dados sobre a bacia amazônica graças ao uso de um novo sensor que detecta a chamada fluorescência induzida por radiação solar. Essa medida, segundo o biólogo Rafael Oliveira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que participou da elaboração do artigo, permite estimar a capacidade das florestas de fazer a fotossíntese. Também foram analisados dados de satélite para examinar a estrutura da floresta e informações sobre o clima na região. O grupo avaliou que a fotossíntese varia ao longo da região quando ocorrem secas extremas e verificou que as florestas com árvores maiores do que 30 metros são 3 vezes menos sensíveis à variação da disponibilidade de água. Uma das hipóteses para explicar o fenômeno é que as árvores grandes, com raízes mais profundas, têm acesso a fontes de água estáveis. Mas essa resiliência tem limites. O estudo também mostrou que as árvores mais altas se ressentem quando o ar fica muito seco. Nessas condições, elas precisam fechar os estômatos, poros por onde são feitas as trocas gasosas, prejudicando a sucção que leva a água das raízes até o topo.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Arnaldo Antunes e a música As Árvores.
As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Mamão do sol pelas folhas, pela terra, também bebem água, cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. As que dão frutas e as que dão frutos, as de copa larga e as que habitam esquilos, as que chovem depois da chuva, cabeludas, as mais jovens mudas, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. As árvores ficam paradas, uma a uma enfileiradas na alameda, crescem pra cima como as pessoas, mas nunca se soltas nos passos. São maiores, mas ocupam menos espaço. Árvore da vida, árvore da vida, perdão pelo coração que eu desenhei em você com nome, meu amor. Perdão pelo coração que eu desenhei em você com o nome do meu amor. Árvore da vida, árvore
Brasil. Entrevista.
A profilaxia pré-exposição sexual, conhecida pela sigla PrEP, é um medicamento de uso diário que busca prevenir a contaminação pelo vírus da AIDS. Distribuído desde o início do ano no sistema público de saúde, o remédio é procurado por pessoas expostas ao risco de infecção pelo HIV. Para falar sobre a PrEP, nós estamos na linha com a médica Adele Schwartz Benzaquen. Ela é diretora do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV-AIDS, e hepatites virais do Ministério da Saúde. Olá, doutora Adele, bem-vinda ao Pesquisa Brasil, obrigado por participar do programa.
Prazer todo meu.
Doutora Adele, o que é a profilaxia pré-exposição sexual e o que se busca com ela? Por que ela é importante?
A profilaxia PrEP, ela já tem evidências científicas que quando ela é utilizada, principalmente em pessoas de grande vulnerabilidade para o HIV, ela consegue reduzir novas infecções. Então, o Brasil adotou essa medida, incorporando no Sistema Único de Saúde no ano de 2017, e a partir de janeiro deste ano, então, os serviços passaram a atuar na dispensa dessa profilaxia. Ela é voltada especificamente para gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadoras do sexo e casais sorodiferentes ou sorodiscordantes. Não necessariamente todas as pessoas que pertencem a esses grupos vulneráveis necessitam tomar PrEP. Por isso, existe uma consulta pré-PrEP, que seria uma consulta na unidade de saúde que está cadastrada para fazer essa profilaxia, no sentido de avaliar se essa pessoa é ou não elegível. E isso se dá através de uma conversa onde vários elementos são avaliados. Uso de preservativo, número de parceiros sexuais em um determinado tempo, a questão de as infecções sexualmente transmissíveis de repetição, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, usada de forma repetitiva, que demonstram, portanto, que essa pessoa tem se colocado em risco para a infecção do HIV. E, portanto, isso faz com que a PrEP seja indicada.
Doutora, qual é a eficiência da PrEP na prevenção da transmissão do HIV?
É de 100%, porque nós estamos recomendando no Brasil a PrEP para ser utilizada de forma diária e constante, sempre no mesmo horário. E adesão quer dizer que a pessoa tem que tomar todos os dias, que ela não deve esquecer de tomar o comprimido. Porém, a proteção ela só se dá depois de um determinado tempo. Por exemplo, para fazer o sexo anal, são 7 dias tomando a medicação para poder ter essa cobertura. Na questão da mulher para o sexo vaginal, são 21 dias tomando o remédio para poder essa proteção acontecer. Então, ela dá, sim, uma proteção de quase 100%. Então, é eficaz, sim, mas é uma medicação, que é o tenofovir com tricetabina. Essa medicação, o tenofovir, ele é utilizado no tratamento para o HIV. E a tricetabina, que potencializa o efeito do tenofovir, faz, então, essa proteção. Ah, eu esqueci de dizer, um ponto muito importante, é que a pessoa que vai tomar PrEP, ela precisa ser, óbvio, negativa para o HIV. Ela não pode ser uma pessoa que já tem o vírus. Todos esses cuidados, eles são importantes. E a PrEP, então, ela é, quando iniciada, se faz essa avaliação de elegibilidade, se faz alguns exames e a pessoa leva a medicação e retorna 30 dias depois. A partir daí, esse monitoramento é a cada 90 dias. Nesse momento, todas as vezes que ela for à unidade de saúde, ela também pode realizar exames de rastreamento, principalmente para as ISTs. Que a questão da PrEP, ela também enfatiza o controle das ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis, elas já existem no mundo, é relatado até na Bíblia, numa prevalência bastante elevada, também nesses grupos mais vulneráveis, e que nunca era dado importância sob o ponto de vista de rastreamento diagnóstico. Com a PrEP, então, nós vamos poder também monitorar essas infecções.
Doutora Adele, não existe um risco da disseminação do uso da PrEP elevar o abandono do uso de preservativo?
Isso é extremamente polêmico. Existem artigos científicos que demonstram, inclusive, que as pessoas com PrEP reduzem o número de parceiros sexuais e que acabam, de alguma forma, repensando o seu comportamento. E existem outros que demonstram que as pessoas em PrEP, elas realmente deixam de usar o preservativo. Mas aí, no momento, nós ainda não sabemos como será o comportamento dos brasileiros. Nós temos, sim, um monitoramento dessa implantação da PrEP no país, mas ainda esses dados sobre preservativos ainda são iniciais, porque nós só monitoramos os 3 primeiros meses, que começou em janeiro, que será a nossa linha de base.
Quantas pessoas vivem com HIV hoje no Brasil e quantas estão recebendo algum tipo de tratamento?
O número de pessoas que vivem com HIV é uma estimativa, não é um número registrado. Essa estimativa, obviamente, ela tem uns cálculos bastante fidedignos. Elas são checadas e rechecadas várias vezes por novos modelos matemáticos. E hoje nós temos essa estimativa de 866 mil pessoas vivendo com HIV. Quase 84%, ou seja, 731 mil pessoas já estão diagnosticadas. Em tratamento, nós temos mais de 550 mil pessoas hoje em tratamento para o HIV no Brasil.
Que é uma estratégia importante para reduzir a circulação do vírus, não é isso?
Exatamente, porque essa terapia que é usada no Brasil, ela consegue a questão de tornar a carga viral das pessoas vivendo com HIV indetectável. Então, uma pessoa que é indetectável não transmite o vírus do HIV. Essa iniciativa que no Brasil iniciou no começo de 2014, que é o tratamento para todos, ou tratamento como prevenção, preconiza exatamente isso, que é uma forma de prevenção, por isso que nós adotamos o que chamamos de prevenção combinada. Porque você está vendo que não é só a PrEP, você tem que combinar os métodos preventivos. Então, uma pessoa que usa PrEP tem que vacinar. Se está vacinando, está se prevenindo. Contra hepatite A, hepatite B e HPV. Porque nenhum método é 100% eficaz. Mas se você, obviamente, combina os métodos, você torna e você amplifica mais a potência da prevenção. Então, isso. Nós adotamos a prevenção combinada como método. E o tratamento como prevenção das pessoas vivendo com HIV é um desses métodos. PrEP, então, precisa ter testagem, precisa ter PrEP, precisa ter preservativo e precisa vacinar. Então, uma combinação de métodos preventivos para o HIV e as outras ISTs e as hepatites virais.
Perfeito. Nós conversamos com a médica Adele Schwartz Benzaken, diretora do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, para saber mais sobre a profilaxia pré-exposição sexual para a prevenção da transmissão do vírus da AIDS. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutora Adele, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado você pela oportunidade.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Por 2 anos, a bióloga Ana Carolina Sribeck Araújo percorreu com outros pesquisadores um trecho da Mata Atlântica no Espírito Santo em busca de fezes de onça-pintada. A coleta do material é o modo mais simples e menos invasivo de obter informações sobre o maior felino do continente, cuja área de ocorrência nas Américas é cada vez menor por causa do desmatamento. Na Mata Atlântica, menos de 3% da área original da floresta ainda abriga esses animais. Como parte de seu doutorado, Ana Carolina coletou amostras de fezes de onça na Reserva Natural Vale, que preserva quase 23 mil hectares de remanescentes de Mata Atlântica entre os municípios de Linhares e Jaguaré, no Espírito Santo. O DNA extraído dos excrementos apontou que ali vivem ao menos 11 onças. O resultado mais marcante do trabalho foi identificar uma perda da variabilidade genética nessa população, além de registrar sequências de genes que são exclusivas daquela região. Os autores do estudo, coordenado pelo geneticista Eduardo Eizirik, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, recomendam o manejo dessa população diante da impossibilidade de restaurar floresta suficiente para garantir a mobilidade dos felinos. As ações envolveriam transferência de onças de áreas mais degradadas e reprodução assistida envolvendo populações de outras regiões da Mata Atlântica. Nós seguimos com Xangai e a música Matança.
Se Pocaboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar tal Mata Atlântica e a próxima Amazônia e carvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve Cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar. Que quando chega a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau da Ruçova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louritê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jiquitibá. Se Pocaboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar tal Mata Atlântica e a próxima Amazônia, carvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve Cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cavina, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Ipê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araripá, Pau, Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Concessão de bolsas de doutorado no exterior por agências de fomento brasileiras tem sido importante na formação de pesquisadores de alto nível, principalmente quando envolvem áreas do conhecimento ainda pouco desenvolvidas no país. Um pré-requisito para obter a bolsa é que o pesquisador, assim que concluir a pesquisa, retorne ao Brasil. Um grupo de pesquisadores lançou recentemente um abaixo-assinado pedindo a flexibilização dessa regra, alegando que os doutores recém-formados acabam perdendo boas oportunidades no exterior e enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho no Brasil. No caso das bolsas de doutorado pleno no exterior concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, os beneficiados têm até 60 dias para regressar depois de encerradas suas atividades. Para falar sobre essa exigência, nós estamos na linha com Adi Balbinotti Júnior. Ele é coordenador-geral de acompanhamento e monitoramento de resultado da CAPES. Olá, Adi, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por participar do programa.
Obrigado, bom dia, Fabrício. É um prazer conversar com vocês.
Assim que o pesquisador terminar o doutorado pelo regulamento da CAPES, ele tem 60 dias para voltar. Quanto tempo ele tem que ficar aqui e qual é a origem dessa exigência?
De fato, para todas as bolsas de forma geral existe essa exigência, né? Para as bolsas de doutorado, eles precisam retornar ao país e ficar por um período equivalente ao período da concessão da bolsa. Então, normalmente as bolsas de doutorado possuem uma vigência de 4 anos, de modo que esse ex-bolsista, né, esse bolsista se tornando ex-bolsista, ao regressar ao país, ele teria que ficar conosco 4 anos também. E o grande objetivo é justamente pelo fato de que essas bolsas de doutorado, como bem colocado aí inicialmente por você, são concedidas em áreas que ainda precisam de consolidação no país. E o objetivo desse retorno ao país é justamente para que eles possam contribuir e fortalecer e buscar consolidar as áreas nos conhecimentos que foram adquiridos no exterior.
Adi, se o pesquisador não puder ou não quiser voltar, o que acontece?
Normalmente, Fabrício, o que acontece é que, não havendo a possibilidade do retorno, há necessidade, em função do termo de compromisso assinado, da devolução do recurso financeiro, uma vez que o governo oportunizou a esse cidadão, né, e a esse pesquisador a possibilidade de estudar no exterior justamente com o objetivo de retornar essas contribuições para o país. Então, ele não retornando ao Brasil, via de regra, busca-se esse retorno financeiro para que a gente possa dar oportunidade para outras pessoas conseguirem essa formação qualificada também no exterior.
Isso acontece com que frequência? Tem um número grande de pesquisadores, de bolsistas que não voltam?
Não, na verdade é um número residual, é um percentual bastante pequeno das concessões de bolsas que nós realizamos aqui na CAPES. Então, essas pessoas de fato têm tido oportunidades, e a gente busca analisar essas oportunidades à luz, né, das solicitações que nos são feitas, e propomos algumas alternativas, dependendo caso a caso. Então, eventualmente, um bolsista que precise a extensão do prazo de uma bolsa de doutorado pleno para concluir a sua pesquisa ou desenvolver alguma extensão dessa própria pesquisa, nós concedemos um prazo adicional para que ele possa ficar no exterior às suas expensas, de modo a concluir e poder retornar ao país. Essa é uma possibilidade. Mas naqueles casos em que o bolsista pretende não retornar em definitivo para o país, aí sim nós temos a necessidade de que haja essa devolução de recurso para que seja investido em favor de outro cidadão brasileiro.
Nós estamos conversando com Adi Balbinotti Júnior, ele é coordenador-geral de acompanhamento e monitoramento de resultado da CAPES. Adi, a CAPES cogita fazer alguma mudança para atender os pesquisadores que estão pedindo a revisão desses critérios?
Sim, Fabrício, certamente. Nós estamos bastante antenados, né, e preocupados com essa situação da possibilidade, né, de permanência no exterior por parte desses bolsistas. Entendemos que também há, por parte, né, da ciência, da forma como ela está sendo feita atualmente, uma ciência globalizada, a possibilidade de contribuição não apenas aqui no país. Mas esse é um tema que está sendo bastante debatido na CAPES, debatido com a comunidade acadêmica e científica do país, envolvendo, inclusive, né, os nossos próprios bolsistas e ex-bolsistas, de modo que a gente busque uma solução em que a gente garanta a formação qualificada no exterior, mas que também a gente possa garantir que haja um retorno desse investimento feito em favor do cidadão brasileiro. E esse retorno possa ser mensurado e qualificado, ele estando aqui no país ou ele estando eventualmente no exterior. Então há sim uma preocupação da CAPES no sentido de buscar alternativas para que isso aconteça.
Uma das queixas dos bolsistas é justamente a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho aqui, quer dizer, o momento não está favorável para isso, mesmo doutores para trabalhar em empresas, o número de oportunidades, às vezes tem oportunidade no exterior, quer dizer, isso está balizando a discussão dentro da CAPES? Como é que se vê essa questão?
Na verdade, assim, nós temos isso em mente, mas essa... Pela missão da CAPES, né, e a CAPES tem por missão principal a formação de recursos humanos qualificados, a gente tem buscado atender com excelência essa missão. A gente entende o contexto nacional de necessidade, né, ou às vezes de uma certa impossibilidade de atender a toda essa mão de obra, mas isso é algo que a gente tem buscado trabalhar com outras ações de fixação dos nossos doutores. Então, existem programas na CAPES e em outras agências de fomento e no próprio governo em que há a possibilidade da reinserção desse profissional no mercado de trabalho, no mercado acadêmico. Por exemplo, do Programa Nacional de Pós-Doutorado aqui da CAPES, né, e outras ações semelhantes que a gente tem desenvolvido. O fato é que, mesmo com esse contexto, né, nacional, a gente entende que existem áreas carentes, né, de profissionais e que uma busca um pouco mais qualificada ou intensa, a gente consegue, né, ou esse bolsista ou esse ex-bolsista conseguiria a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Não é apenas isso que está balizando as discussões. Naturalmente, existe toda a ciência hoje, né, a pesquisa, ela é feita de forma globalizada. A gente compreende isso, tanto é que temos empreendido diversas ações aqui na CAPES, né, em conjunto com o Ministério da Educação e outros ministérios do governo, no sentido de buscar fortalecer o processo de internacionalização do ensino superior do país. Então há uma preocupação intensa nossa nesse sentido. Mas a gente entende também que o que vai balizar essa discussão, né, da revisão desses critérios é justamente a forma como a gente deve mensurar a contribuição desse ex-bolsista ao término dessa sua formação no exterior e como isso deve trazer também oportunidades ou abrir novos caminhos para que novos bolsistas ou novos pesquisadores brasileiros possam desenvolver suas ações no exterior de forma colaborativa, formando redes de colaboração e redes de pesquisa internacionais. Então, a nossa discussão para revisar esses critérios baseia-se bastante nessa possibilidade.
Outros países trabalham de outra maneira em relação a isso, quer dizer, a China, a Índia, até esperam que parte dos pesquisadores que são mandados para o exterior fiquem no exterior para criar pontes com redes de pesquisa internacionais. Quer dizer, essa é uma outra variável dessa discussão, não?
Sem dúvida. Isso também entra na nossa discussão, considerando que nós temos embaixadores ou diplomatas dentro da ciência e da pesquisa brasileira no exterior. Mas tem, em relação a esses países específicos que você citou, existe uma diferença no financiamento, né? Basicamente, o financiamento feito nesses países é um financiamento particular. Então, a pessoa tem toda a liberdade, o pesquisador chinês ou indiano ou de outros países, eles têm essa possibilidade de permanecer no exterior sem que haja uma devolução ou uma contribuição necessariamente feita ao país. Diferentemente do Brasil, que financia 100% dessa formação. E é uma formação com investimento elevado, de modo que a gente precisa também se preocupar com a responsabilidade da aplicação desse investimento no retorno para a sociedade brasileira.
Perfeito. Nós conversamos com Adi Balbinotti Júnior, coordenador-geral de acompanhamento e monitoramento de resultado da CAPES. Adi, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado, Fabrício. Bom dia a todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Ainda falando sobre o compromisso de voltar ao Brasil após o término da Bolsa no Exterior, nós vamos ouvir a estudante de doutorado Ana Cristina Atanes, uma das organizadoras do abaixo-assinado, que reivindica nova discussão sobre essa regra. Ela explica o objetivo do abaixo-assinado.
O abaixo-assinado pede que as agências financiadoras CAPES e CNPq ofereçam, então, maior clareza e flexibilidade nos casos de bolsistas de doutorado no exterior que gostariam de permanecer no exterior e dali contribuir ao futuro do Brasil. Nosso objetivo, então, é que ex-bolsistas que optem por estender sua estadia fora do país possam, então, fazê-lo sem que isso implique na perda de seus direitos e deveres.
Ana Cristina, que está prestes a concluir seu doutorado no Departamento de Cuidados da Saúde na Universidade de Bangor, no País de Gales, Reino Unido, comenta o que motivou o abaixo-assinado.
Bom, as regras atuais, elas são muito rígidas e muito exigentes. Varia um pouco entre a CAPES e o CNPq, mas no geral não há clareza nas regras. Não são computados os diversos cenários, por exemplo, cenário social, cenário familiar e mesmo laboral em que os bolsistas se encontram. O abaixo-assinado, ele foca em duas medidas. Uma é o adiamento de interstício, que é uma autorização para permanência no exterior sem ônus para as agências de fomento. E só que as regras, elas não são publicadas, né? E os bolsistas ficam à mercê de decisões tomadas por pareceristas. E a outra medida é a novação, que é a possibilidade de substituir, então, a obrigação de retorno e permanência no Brasil por novas obrigações com valor acadêmico, ou seja, um projeto, né? Um projeto tecnológico ou científico para o país. Poucos casos, no entanto, de inovação foram aprovados. E, no momento, essa possibilidade está aberta simplesmente para a bolsista CNPq.
Ana Cristina conta porque ela considera inadequada a imposição do retorno imediato.
Nós somos um grupo, né, enorme de bolsistas e ex-bolsistas que se comunicam e tentam se ajudar, né, antes e depois do retorno. O que eu digo aqui, então, é unanimidade. Porque o bolsista que retorna ao país, na maioria das vezes, se vê impossibilitado de dar continuidade ao seu trabalho, porque falta uma política de absorção dos planos de bolsa do governo federal. Por outro lado, o ex-bolsista que não retorna está quebrando o seu contrato. Na época em que assinou o contrato, a realidade da pesquisa no Brasil era uma, e hoje o cenário é diferente. Esse é o meu caso, por exemplo, que assinei meu contrato há 4 anos atrás, praticamente. Então, hoje a gente vê pesquisadores sendo obrigados a desistir de seus projetos, pesquisas importantíssimas sendo interrompidas. Ou seja, o contexto que acompanhamos não é favorável ao investimento feito na formação do pesquisador que iniciou contatos no exterior. Dar continuidade ao que foi iniciado é essencial. É preciso entender que essa regra de retorno físico é antiga, da época em que bolsistas saíam do Brasil com emprego em universidades e tinham de voltar para esses empregos. A realidade agora é outra. A maioria dos ex-bolsistas não está em licença e tem que retornar para um mercado de trabalho praticamente inexistente.
E para encerrar, ela explica como a reavaliação dessa exigência pode ser benéfica não só para os pesquisadores, mas também para a ciência brasileira.
Bom, antes é importante dizer que, pelas normas atuais das agências de fomento, o ex-bolsista volta ao Brasil e está impossibilitado de sair do país pelo mesmo tempo que ele foi financiado no exterior. Existem N casos de ex-bolsistas que voltaram e estão desesperados. Deixaram para trás oportunidades reais para poder cumprir o seu dever. O pior é que, sem um programa de reabsorção, acabam fazendo qualquer coisa, menos trabalhar na área. Isso acarreta um grande desperdício de dinheiro público investido. Existe uma ideia falsa, mas ainda muito presente, de que o ex-bolsista não quer voltar por proveito próprio. Na maioria dos casos, ele quer ficar no exterior justamente porque lá ele tem maior condição de contribuir para o país. O país tem muito mais vantagens no retorno do seu investimento quando esse pesquisador tem como transitar e fazer cooperações internacionais do que simplesmente voltar e não ter nenhuma perspectiva dentro do país.
O último dado obtido revela que mais de 2 mil pesquisadores já assinaram o documento.
Aqueles que tiverem interesse em contribuir com a nossa causa podem ainda assinar o nosso abaixo-assinado, sim. É só colocar no seu provedor da internet por clareza e flexibilidade. E aí a primeira coisa que vem já é o nosso abaixo-assinado.
Nós ouvimos a estudante de doutorado Ana Cristina Atanes, uma das organizadoras do abaixo-assinado que pede nova discussão sobre a obrigatoriedade de voltar ao Brasil logo após a conclusão de doutorado no exterior. Para saber mais sobre a importância desse compromisso e as reivindicações do abaixo-assinado promovido por pesquisadores brasileiros, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na seção Carreiras da revista Pesquisa FAPESP de maio.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Os Institutos Nacionais de Saúde, conjunto de centros de pesquisa que constitui a principal agência de financiamento às ciências biomédicas nos Estados Unidos, investigou nos últimos meses 60 casos suspeitos de quebra de sigilo e troca de favores em seu processo de revisão por pares e anunciou que em breve revelará as medidas disciplinares contra pesquisadores que tentaram influenciar avaliadores em busca de pareceres favoráveis a seus pedidos de financiamento. Sabe-se que os 60 casos controversos haviam sido analisados por um mesmo painel de especialistas, composto por revisores pouco experientes com as normas dos Institutos Nacionais de Saúde. Para garantir a sua integridade, os processos de avaliação, nos institutos devem respeitar uma série de regras de sigilo que buscam garantir a independência dos revisores e proteger segredos comerciais ou informações sensíveis. Nos casos investigados, foram detectados indícios de violação a várias dessas regras. A mais grave delas está relacionada a uma proposta de troca de favores, que é a oferta de alguma vantagem feita pelo proponente a membros do painel, a fim de obter uma avaliação favorável. Pesquisadores também tomaram conhecimento irregularmente das pontuações iniciais que os seus projetos receberam antes de serem avaliados pelo painel e dos nomes dos revisores designados para analisá-los antes que a reunião ocorresse. Em um dos casos, um membro da equipe dos Institutos Nacionais de Saúde que apoia os painéis de revisão chegou a mudar a pontuação que os revisores deram a uma das propostas. As possíveis punições envolvem a suspensão do financiamento a projetos ou a proibição aos infratores de obterem recursos federais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aperfeiçoou seu sistema de informações sobre queimadas. O banco de dados disponível no site inpe.br/queimadas ganhou funcionalidades como a geração instantânea de gráficos que mostram focos de incêndio em todo o país nos últimos 20 anos. Para falar sobre essas novas ferramentas, nós estamos na linha com o engenheiro Alberto Setzer, coordenador do programa de queimadas do INPE. Olá, Alberto, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por participar do nosso programa.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer poder participar, colaborar com vocês.
Alberto, eu queria que você falasse um pouco sobre o que são essas funcionalidades novas. Quer dizer, por exemplo, gráficos que mostram focos nos últimos 20 anos. Qual é a importância desse tipo de monitoramento de incêndios passados? O banco de dados do INPE está oferecendo de novo?
Então, o que nós estamos vendo é uma nova versão o programa de monitoramento de queimadas do INPE, que é feito a partir de imagens de satélites, na sequência de um trabalho que começou no final da década de 1980 e desde então vem evoluindo, tentando acompanhar todas as evoluções, todas as mudanças que nós temos, tanto na tecnologia dos satélites, quanto nas possibilidades de distribuição de informação e de geração de dados com essas ferramentas maravilhosas que todos acompanham aí na internet. E agora, recentemente, conseguimos dar um passo aí bem significativo, remodelamos muitas das nossas páginas, dos nossos produtos, introduzimos novas opções, novas ferramentas, e assim vamos tentando acompanhar todas as mudanças e atendendo as necessidades dos nossos usuários, que são muitos.
Que tipo de necessidade?
Olha, nós temos usuários que precisam das detecções de focos feitos por satélite em tempo real. Te daria como um exemplo assim, bem crítico, o ONS, Operador Nacional do Sistema, que é uma instituição que supervisiona a distribuição de energia elétrica no Brasil. Lembrando que a causa número um por trás dos apagões que o Brasil sofre está nas queimadas. As queimadas causam curto-circuitos nas linhas de transmissão e, como resultado, você tem aí milhões de pessoas que acabam ficando sem energia. E para tentar, de alguma forma, minimizar essa situação e diversificar o fornecimento de energia elétrica nas regiões afetadas por queimadas, o ONS trabalha com os nossos dados em tempo real. Então, para esse usuário, a informação tem que chegar rapidamente e, às vezes, atraso de poucos minutos no envio dos dados é crítico. Então, temos esse tipo de usuário. E em outros extremos, outros tipos de usuários, temos polícias ambientais, secretarias de meio ambiente, tanto estaduais quanto municipais, que usam nossos dados para autuar e multar os infratores que usam fogo na vegetação. Lembrando que, embora a gente detecte centenas de milhares de queimadas no Brasil todos os anos, isso, na grande maioria dos casos, é proibido pela legislação. Então, os dados que o INPE gera, usando as imagens de satélite em tempo aí quase real, acabam sendo utilizados por esses usuários. E aí temos outros usuários que vão trabalhar mais no setor de pesquisas, vendo assim, a continuidade, a extensão das queimadas em áreas, estudam a devastação das nossas áreas de preservação, como parques nacionais, florestas nacionais, que são muito afetadas pelo fogo criminoso. Olha, a gama, a quantidade de usuários é imensa, são vários milhares de usuários cadastrados no nosso site, cada um aplicando esses dados de outra maneira. E assim como último exemplo, até essa questão que está muito falada atualmente, as emissões de gases relacionados às mudanças climáticas, que também no Brasil tem uma grande componente nas queimadas, nos desmatamentos, depende muito das nossas informações também.
Nós estamos conversando com Alberto Setzer, coordenador do programa de queimadas do INPE. Alberto, tem uma plataforma, se o nome eu falar errado, você me corrige, que é o TerraMA2Q, que adapta os dados de monitoramento de queimadas às necessidades de cada usuário. Qual é a importância dessa plataforma? O que está dando para fazer de novo a partir dela?
Essa plataforma, com esse nome até um pouco estranho, resultou de uma iniciativa conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde o MMA nos pediu uma opção de descentralizar a geração e uso dos dados de monitoramento de queimadas com satélites. Até agora, o que a gente tinha? O INPE, como o único fornecedor desses dados, dessas informações todas, para milhares de usuários no Brasil todo, aliás, em outros países também. Com essa nova ferramenta, usuários individuais, que podem ser secretarias de meio ambiente estaduais, municipais, ONGs, ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo, com a mesma capacidade que o INPE tenha. Então, essa ferramenta permite que qualquer um crie o seu sistema de monitoramento de queimadas, de acompanhamento de risco de fogo e de tomada de decisões a partir de todas essas informações, inclusive com o envio de e-mails de alerta, sendo feitas agora de uma forma individual, sem a necessidade de acessar acessar apenas o INPE como fonte de dados.
Vocês treinam os funcionários de órgãos governamentais para usar essas ferramentas. Não é uma coisa nova isso, mas é um trabalho importante para que essas ferramentas sejam mais utilizadas, não é isso?
Correto. Então, no caso do Terra-MA2Q, que foi desenvolvido aí junto pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive com recursos externos, né? Foram verbas vindas pelo Banco Mundial para um apoio de iniciativas internacionais que concretizou esse trabalho. E ele já está no, vamos dizer, já está disponível para os usuários, já foram treinadas algumas centenas de usuários das mais diversas áreas de atuação no país, desde órgãos ambientais até instituições, empresas particulares, ONGs, e faz parte do nosso trabalho divulgar e treinar as pessoas no uso dessa nova ferramenta. Então, estamos aqui em 2018 com a expectativa de que isso permita, num âmbito regional, uma aplicação mais efetiva ainda desses dados de monitoramento de queimadas.
Alberto, o governo do estado de São Paulo desenvolve desde 2011 a Operação Corta Fogo. Como é que os dados do INPE estão ajudando a nortear o trabalho da polícia ambiental na fiscalização do uso irregular do fogo em áreas agrícolas e de florestas também?
Desde 2011 existe essa Operação Corta Fogo. No passado ela teve outros nomes, chamava Operação Mata Fogo, e essa colaboração com o Estado de São Paulo, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, data ainda da década de 1990, comecinho da década de 1990. E foi graças ao apoio aí do Estado de São Paulo que o nosso programa Queimadas aqui no INPE conseguiu ter um início assim mais sólido, e graças a esses desenvolvimentos estamos aqui hoje ainda criando e trabalhando aí, divulgando novos produtos. Com o pessoal da Operação Corta Fogo, existe o uso dessas informações de queimadas, de focos de queima de vegetação detectados pelo satélite, de uma maneira muito interessante. Eles vão a campo verificar se o local que o satélite indicou como fonte de fogo está numa propriedade com autorização para o uso do fogo. Na grande maioria dos casos, eu diria que mais de 95% dos casos, não tem autorização, é uma queima ilegal. E, como consequência, a Polícia Ambiental aplica as multas. Isso tem gerado, aí, tem chegado a níveis aí de muitos milhões de reais em multas aplicadas aí todos os meses pela Polícia Ambiental no Estado de São Paulo. E eu até digo que esse é um ótimo exemplo de como esses dados podem ser utilizados para a gente minimizar esse uso indiscriminado do fogo que existe como parte dos hábitos da agropecuária no país todo.
Tem exemplos em outros estados do uso da análise do INPE, das imagens que o INPE dissemina, produz, pensando no impacto na contenção das queimadas? É um trabalho que já vem de muitos anos, né? Mas como é que se pode avaliar esse impacto?
O uso desses dados aí vem desde a metade, do final da década de 1980, quando nós passamos a gerar isso pela primeira vez. E os impactos foram muitos. Lá naquela época, em 1980, ninguém falava dessa temática de queimadas, de desmatamento. Sabia-se que isso existia, mas ninguém dava a devida importância ao que ocorria. E foi graças a esse trabalho de satélites que se percebeu uma devastação sem precedentes que estava ocorrendo, principalmente na região da Amazônia, no Brasil. E, inclusive, como decorrência desse trabalho, passou a haver a preocupação com as emissões de CO2, de carbono na atmosfera, decorrentes das queimadas, do desmatamento, criando paradigmas novos em ciências atmosféricas, em ciências ambientais e em outros temas que decorreram dessa revelação que foi feita em 1980 e pouco, 85, quando os satélites mostraram essas grandes plumas de fumaça, essas queimadas na Amazônia. E desde então as aplicações vêm sempre crescendo. O Estado de São Paulo é um bom exemplo do uso desses dados, e muitos outros estados no país também seguem essa linha de trabalho, de usar os focos detectados pelo satélite e a campo para autuar as queimadas ilegais. Então eu destacaria estados como, por exemplo, Acre, Minas Gerais, que tem tido uma atuação muito boa, Alagoas, mais recentemente, Mato Grosso e Pará, usam muitos dados, embora muito aquém do potencial que esses dados fornecem, né? Espírito Santo também tem usado os dados, praticamente todos os estados no país já estão utilizando essa tecnologia.
Perfeito, nós conversamos com o engenheiro Alberto Setzer, coordenador do programa de queimadas do INPE. Para saber mais sobre as novas ferramentas que analisam dados de incêndios e queimadas florestais, leia a reportagem de Bruno Di Pierro na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Alberto, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Espero ter atendido aí de alguma forma que vocês esperavam.
Com certeza. Muito obrigado, hein? E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.